Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1983 e organizado por Eric J. Hobsbawm e Terence Ranger. A Invenção das Tradições é uma coletânea de ensaios históricos que investiga práticas apresentadas como heranças e memoriais, mas que foram criadas, codificadas ou profundamente remodeladas em tempos relativamente recentes. O livro não afirma que toda tradição seja falsa, nem reduz rituais a simples manipulações. Seu foco é mais preciso examinar situações nas quais a repetição ritual, a referência seletiva ao passado e a aparência de continuidade são mobilizadas para responder a transformações modernas. Os estudos percorrem casos britânicos, europeus, coloniais e africanos, incluindo símbolos nacionais, cerimônias monárquicas e formas de autoridade imperial. A finalidade é oferecer instrumentos para compreender como identidades coletivas, hierarquias e instituições ganham legitimidade cultural. Ao aproximar história e antropologia, a obra desloca a pergunta de quão antiga é esta tradição. Para quando, por quem, em que contexto e com que função ela se tornou necessária? Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, tradição inventada não é sinônimo de costume recente. O conceito central do livro designa um conjunto de práticas, em geral reguladas por regras explícitas ou tácitas e de natureza ritual ou simbólica, que busca inculcar valores e normas por meio da repetição. Essa repetição sugere continuidade com um passado histórico, mesmo quando tal continuidade é recente, seletiva ou construída. A distinção é importante porque Hobsbawm não está simplesmente identificando novidades culturais. Uma prática nova pode ser apenas uma moda, uma convenção administrativa ou um costume em formação. Torna-se uma tradição inventada quando reivindica ou encena uma ancestralidade que lhe confere autoridade. Também não se trata de dizer que os participantes necessariamente agem de má fé. Uma tradição pode ser socialmente eficaz e emocionalmente significativa, mesmo quando sua forma atual tenha origem moderna. O ponto analítico é observar se o processo de estabilização símbolos são escolhidos, cerimônias são repetidas, versões do passado são organizadas e regras de pertencimento se tornam visíveis. A obra, portanto, questiona leituras que tomam a antiguidade alegada como prova suficiente de autenticidade. Ela propõe investigar a distância entre a memória pública de uma prática e sua trajetória documentável, bem como as necessidades políticas e sociais que tornaram desejável apresentá-la como legado permanente. Em segundo lugar, as três funções coesão, legitimidade e socialização. Na introdução, Hobsbawm propõe uma classificação de finalidades que podem se sobrepor. A primeira reúne tradições voltadas a estabelecer ou simbolizar coesão social e critérios de admissão em grupos reais ou artificiais. Emblemas, comemorações e ritos públicos podem tornar perceptível uma comunidade que, na vida cotidiana, reúne pessoas desconhecidas entre si. A segunda abrange práticas que legitimam instituições, posições sociais e relações de autoridade. Cerimônias de Estado, protocolos e encenações de deferência não apenas decoram o poder, elas o apresentam como ordem natural, duradoura e dotada de precedentes. A terceira função é a socialização, isto é, a inculcação de valores, crenças e padrões de comportamento. A repetição de gestos e fórmulas transforma normas abstratas em hábitos compartilhados. A utilidade da tipologia está em evitar explicações monocausais. Uma solenidade nacional, por exemplo, pode ao mesmo tempo integrar cidadãos, afirmar a centralidade de uma instituição e ensinar uma ideia de dever coletivo. O leitor é levado a perguntar quais efeitos são produzidos pela forma ritual, pela frequência da repetição e pela associação com um passado valorizado. Assim, o conceito não serve apenas para desmascarar origens recentes, mas para analisar como símbolos organizam pertencimento, obediência e aprendizagem social. Em terceiro lugar, nacionalismo moderno e a fabricação de continuidades históricas. A relação entre tradição inventada e formação nacional é um dos eixos mais marcantes da coletânea. Estados e movimentos nacionais modernos precisavam transformar populações heterogêneas em comunidades imaginadas como historicamente unidas. Para isso, mobilizavam bandeiras, hinos, festas, mitos de origem, linguagens padronizadas e referências a heróis ou costumes regionais. O livro mostra que esse processo não exige criar tudo do nada. Com frequência, ele seleciona materiais já disponíveis, narrativas, objetos, estilos de vestuário, práticas locais e memórias fragmentadas, e lhes atribui uma nova organização e alcance coletivo. A questão decisiva é a mudança de função. Algo antes localizado ou pouco sistemático pode passar a representar uma nação inteira. Os capítulos sobre a Escócia e o País de Gales ajudam a demonstrar como imagens de uma cultura nacional podem ser consolidadas por processos modernos, inclusive quando usam elementos efetivamente antigos. Essa análise combate uma visão essencialista de identidade nacional, segundo a qual povos possuiriam atributos imutáveis transmitidos intactos através dos séculos. Em vez disso, a identidade aparece como construção histórica, marcada por disputas de seleção e representação. A tradição fornece uma ponte simbólica entre um presente em transformação e um passado tornado coerente, familiar e politicamente útil, em quarto lugar. Rituais públicos tornam visível a autoridade em contextos de mudança. A coletânea dá atenção especial ao modo como monarquias, impérios e administrações coloniais utilizaram rituais para representar autoridade. Essa ênfase corrige a impressão de que a modernização teria substituído cerimônias por instituições puramente racionais e burocráticas. Ao contrário, mudanças aceleradas podem ampliar a necessidade de símbolos públicos quando estruturas sociais se alteram. Ritos oferecem imagens de estabilidade, continuidade e ordem. O estudo sobre a monarquia britânica analisa a elaboração de formas cerimoniais entre os séculos XIX e XX. Os ensaios sobre a Índia vitoriana e a África colonial examinam como o poder imperial foi encenado e traduzido em diferentes contextos. Nesses casos, a tradição não opera apenas como propaganda verbal, vestimentas, desfiles e hierarquias de precedência. Gestos de homenagem e ocasiões comemorativas organizam visualmente quem manda, quem pertence e quais relações devem parecer legítimas. Ao mesmo tempo, a abordagem evita supor uma recepção passiva. Rituais podem ser apropriados de formas variadas e se articulam a costumes e autoridades locais. O ganho analítico está em perceber que a autoridade precisa ser representada para se tornar inteligível e reconhecível. A forma ritual condensa relações complexas de poder em experiências públicas repetíveis, fazendo-as parecer mais antigas e naturais do que são. Por último, a pesquisa histórica deve separar continuidade vivida e continuidade encenada. Um dos resultados metodológicos mais duradouros de A Invenção das Tradições é seu convite a examinar criticamente as alegações de permanência cultural. Isso não significa opor uma história verdadeira a práticas sociais supostamente ilusórias, pois tradições recentes podem adquirir força real, criar laços e orientar condutas. O método consiste em reconstruir cronologias, identificar rupturas, observar quem institucionalizou determinada prática e comparar usos anteriores e posteriores de seus símbolos. A diferença entre tradição e costume é especialmente útil. O costume tende a ser flexível e adaptável, pois regula práticas cotidianas dentro de limites reconhecidos. A tradição inventada busca fixar repetição e invariância, precisamente para comunicar continuidade. Essa distinção ajuda a explicar por que certas formas codificadas em períodos de rápida mudança social. Quando velhos costumes deixam de ordenar a vida coletiva ou quando instituições novas precisam de reconhecimento, rituais padronizados podem preencher a lacuna. A obra também defende a aproximação entre historiadores e antropólogos documentos, revelam datas, agentes e contextos de criação. Enquanto a análise ritual esclarece como símbolos produzem significado e adesão. Para leitores contemporâneos, esse enquadramento permite investigar celebrações cívicas. Identidades regionais e memórias institucionais sem cair nem na credulidade diante de toda a narrativa ancestral, nem no cinismo de considerar toda a tradição uma fraude deliberada. Em conclusão, a invenção das tradições é particularmente recomendável para estudantes e pesquisadores de história, antropologia, sociologia, ciência política, educação e estudos culturais, mas também interessa a qualquer leitor que queira examinar com mais rigor discursos sobre identidade nacional, patrimônio e memória coletiva. Seu principal benefício intelectual é fornecer um vocabulário preciso para distinguir antiguidade alegada, continuidade efetiva. adaptação de elementos antigos e criação ritual moderna. Com isso, o livro ajuda a analisar símbolos públicos sem tratá-los como meros adornos, nem como expressões espontâneas de uma essência coletiva. A obra se destaca entre livros sobre nacionalismo e cultura porque combina uma formulação conceitual concisa com estudos históricos comparativos. Em vez de oferecer uma teoria abstrata desligada de evidências, ela mostra o conceito em funcionamento em casos relativos à Grã-Bretanha, à Europa e aos contextos coloniais. Sua força também vem da recusa de uma conclusão simplista: tradições inventadas não são irreais por terem origem recente. Elas se tornam historicamente relevantes justamente porque moldam comportamentos, pertencimentos e instituições para uso prático. O leitor pode aplicar suas perguntas a cerimônias escolares, comemorações nacionais, símbolos corporativos ou narrativas regionais qual passado é invocado. Quando essa forma se consolidou, que valores ela repete e quais relações de poder ela torna legítimas? Essa capacidade de transformar familiaridade cultural em objeto de investigação explica a permanência do livro como referência. Se você quiser apoiar Eric J. Hobsbawm, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!